Vou dizer um negócio pra vocês.
Pode dizer, até dois.
Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando.
Quem?
Júlio! Papagaio pisca o olho, cavalo mexe a crina, a vaca vem cantando e olha o cocó começando! Tá na hora do cocoricó! Tá na hora do Júlio tocar, toca, 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 tá na hora do cocoricó! Tá na hora da turma cantar, 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 cantar! Cocoricó! Cocoricó! Cocoro, paco, 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 começando! Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, fazendo rock rural. Cocoricó, cocoricó. Olha aí, que dupla de roqueiros, hein? O Júlio na gaita fazendo rock rural. E quem disse que rock tem gaita?
Isso aí é rock
do blues aí.
Mas é que isso aqui é o rock rural, na verdade.
É rock rural, rock,
tá certo.
Mas é gaita de boca,
né? É, não é gaita de fólio.
Gaita de fólio.
É, daí, mas aí podia ser. Mas
tem, umas bandas de.
Tem
de,
folk,
de,
é.
De
folk rock.
Exatamente, funciona, tá certo.
Folk mandala.
É.
Um abraço aí pro folk mandala.
Um abraço pro Flying Molly também.
É.
Um abraço pra várias pessoas.
Um abraço. Um beijo na alma.
Um abraço pra você que tá ouvindo também.
Então é pra ninguém, é isso?
Está começando então o quê? Episódio da tosse.
Essa vai ser.
Tem que dar uma hidratada, hein?
A sequência.
Tá começando. Se empurra pra mim ainda.
Não, mas eu tô pensando num lugar que fique mais estratégico. Eu falo muito alto.
É verdade.
É,
um lugar tá que... começando o podcast das drogas hoje. Pessoal, tudo tossindo da maconha que não dá fumando.
Não é. Não é reggae. Não é reggae.
É, né?
Sem estereotipar nem um pouco. É.
Depois falou do vídeo do.
Exatamente. Está começando o Pou de Café de número 18, que divididos por 3, 6 mais 6 mais 6, dá 18. Quer dizer o quê?
Nada.
Quer dizer que está começando o Pou de Café, que a gente vai falar de toda a cultura pop brasileira, tipo o Cocoricó. Porque a gente cantou o Cocoricó, não é mesmo?
Não, você tá enganado. Nossa, que enganado.
É pra falar de rock pauleira.
Sejam bem-vindos ao Pod Café número 18, que vai falar de 666, The Number of the Beast. Acho que é só isso que a gente vai falar, né? Só de filmes abestados.
Uhum.
É, filme de besta.
É, filme pauleiro.
Pedro filme de rock pauleira.
Paulo Pauleira. Pedro. Chegando aqui. Comentários ácidos, pessoal.
Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Júlio, papagaio pisca o olho, cavalo mexe a crina, a vaca vem cantando e olha o cocococó começando. Tá na hora do cocoricó, tá na hora do Júlio toca, 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 toca. Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma cantar, 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 cantar. Cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, fazendo rock rural. Cocoricó. O Júlio na gaita e a bicharada no cococoral. Cocoricó. O Júlio na gaita e a bicharada no cococoral. Cocoricó. Cocoricó.
É isso, né? Filmes de rock que a gente vai falar hoje.
Isso.
Ontem foi dia 13 de julho.
É
15. Não é 13?
É 15 ou 13? Ah, não sei. Vamos procurar aí?
Vamos. Dia Internacional do Rock.
Acho que é 13.
Parece que eu falei certo.
É, acho que você estava correto.
Eu
aí.
Estudei. Isso daí tá voado. Aqui, ó.
Ok, Google.
É, vai ser isso. Dia do Rock.
Brasil como o Dia Mundial do Rock. A data celebra anualmente o rock e foi escolhida em homenagem ao Live Aid, mega evento que aconteceu nesse dia em 1985.
Obrigado, Olivia. Olivia é nossa secretária.
Não, o boi que é conhecido no Brasil como o Dia Mundial. O resto do mundo é conhecido como o Dia do Rock no Brasil. da Universal Russa.
É. Ué, mas a gente fala o dia do rock mundial e no mundo eles falam o dia do rock.
O dia do rock.
sabe o que é o dia, então? Ontem foi dia 13.
É.
E por isso que o pôr de café hoje sobre o dia do rock.
Então esse é o podcast direto do futuro?
Não, hoje é dia 14. Sexta-feira.
Ah!
A gente tá gravando agora cedinho pro pessoal.
É. Ui, é verdade. É verdade. E sono.
Isso.
Bem acordado.
Por isso que vocês estavam tomando café mais cedo.
Sabe o que seria ruim se eu falasse assim, que horas são, Google?
Não sei.
Falou errado, peraí.
Ok, Google.
Peraí. Que horas são?
Essa é...
A hora é 21:38.
Ih, buster!
Porra, Olivia.
Olivia, o nome dela.
Meio entregado.
Nossa, esse detalhe.
O nome dela é Google.
Google.
Não, that's racist.
That's racist. That's racist.
Esse é o de Café número 18, especial Dia do Rock, porque ontem foi o Dia do Rock, dia 13 de julho. Estamos todos comemorando, não é mesmo? Passamos o dia ouvindo Slipknot.
CPM22.
Nickelback.
Detonautas Rock Club.
Sandy Júnior.
Titãs. Não.
Sandy Júnior na fase do Enrosca Teu Pescoço. Lá.
É. Só Rock
Júnior na sua carreira solo.
Júnior, 9 mil anjos.
9 mil anjos.
Júnior que agora vai até virar apresentador do YouTube, porque não tem mais carreira.
Olha aí.
Olha aí, ó. Parece que ele não é muito roqueiro, né? É isso, né?
É, acabou. Falou, galera.
Ah, e lembrando que a gente vai falar hoje do rock.
Uhum.
Mas vem pra cá, ó, rock! Oi! Vem chegando, é o Rock.
Traz o microfone
pra ela, Rock.
O filme que eu mais gosto de Rock é quando ele dá uma surra no Apollo.
É, esse filme do Rock eu acho muito bom.
É, o melhor de todos.
É o melhor.
Mas eu acho que o ruim dessa lista é que tem 5 ou 6 filmes só com Rock, né?
É, só tem 5, na verdade. 6.
6, porque tem um extra lá.
É, mas eu acho que
tem um bônus.
Verdade.
Mas o The Rock vai continuar.
O legado.
É, felizmente The Rock vai chegar com o Jumanji agora, né?
Ah, então não pode. A gente fala do The Rock, né?
Ué, o cara, tá em tudo?
O cara é tão peste que até quando a gente vai falar de coisa boa, fala dele. Pra começo de conversa, o cara lutava MMA. Pensa não, que é ator.
Antes fosse MMA, ele lutava telequete. Era WWF.
WWF. Lutava aquela porcaria que nem é luta.
Mas já atuava, né?
É, já adoro. Daí o que ele foi fazer no cinema? Porra nenhuma. Foi estragar o filme dos outros.
Não, ele fez Moana. Ele foi legal.
Ele não fez, mano. Quem fez Moana foi um computador. Ele no máximo inventou a voz. Todos os ele personagens, certo? Foi outra pessoa que fez.
That's racist.
That's racist.
That's the truth. E enfim, na verdade a gente vai falar...
Sobre o que é esse...
Agora sim, agora valendo. É sobre Rock and Roll.
Rock and Roll,
aquele filme bem bacana.
Do Guy Ritchie.
O cara rico.
Rock and Roll. Não. O cara rico.
É, Guy Ritchie.
O cara rico.
Vamos falar então de Rock Dog já?
Ué, acho que pra começar é o mais...
Ele tá em voga, né?
O lançamento do ano, né? Pensando em gênero musical rock, né? Rock Dog no faro do sucesso representa.
Representa.
Porque a criançada toda vai crescer ouvindo rock, que é um cachorrinho guitarrista.
Exatamente.
O Júlio Nagai.
É, e esse tem que ter o Júlio Nagai. Mas é muito bom.
Mas tem a bicharada no vocal.
Tem.
Cantando rock, só que não é rural o rock.
É mais um rock mais futurista, né?
É. Rock.
E solta raio na guitarra. Solta. Tipo o Bob Esponja.
Tipo no Dragon Ball.
Pô, tá falando Bob Esponja também. Eles salvam o mundo, cantando rock.
Acho que é ele que eu tô falando que bom, tem muito filme de rock, né?
Tem.
Muito filme de rock. E aí a gente tem separado entre documentários, que não são filmes.
Que não são filmes.
Pra ficar bem claro, né?
Documentários não são filmes, né?
Uhum. Você não conhece isso?
Ele não tá escutando! Ele não ouve!
Vamos fingir que você ouve, vamos voltar. Eu vou falar assim, documentário no filme, ah, é verdade, você falou isso no podcast.
Olha o pão de Edge.
Todos?
Todos? Como? Sempre quando cai alguma coisa de documentário, eu falo que não é filme.
Entendi.
Documentário não é filme.
Porque basicamente documentário não é filme. Documentário é documentário.
É um documento.
Documentário é um longa-metragem, mas não é filme.
Nossa, Fábio, eu acho que não.
O filme tem que entreter, tem que ser ficção.
O documentário não entretém.
Não, documentário informa. Entendeu?
Tá.
Essa, mas essa é a minha opinião, ele já tem outra opinião. Qual a sua opinião?
Documentário é filme.
Viu?
E entretém. E é.
Dele já.
Olha, e a minha opinião vale?
Qual é a sua opinião?
Você não escuta.
É verdade.
Você não tem nem opinião, nem prestígio.
Não pode admitir opinião.
Bom, hoje a gente tá num podcast aqui.
Que vai render.
Eu sou o Fábio Jordan, como sempre. E eu com o meu amigo aqui.
Charlinho Massacrei.
Charlinho Massacration. E é só nós dois, porque o outro não prestigia.
O outro, né?
Não tem mais nome. Não tem mais nome.
O outro, aquele que não devemos mencionar o nome.
O pessoal já sabe quem é, o pessoal já conhece.
Pessoal, quem conhece sabe, né?
Quem conhece sabe.
Conhece a procedência do produto, não é mesmo?
Exatamente.
Que é o quê? É um produto que não prestigia os camaradas.
Ele é um artista anteriormente conhecido como...
Mike Ramone.
Mike Ramone? Eita! Então é isso.
Boa.
A maior banda de rock dos últimos tempos, da última semana. Como diria a canção, não é mesmo? Começar esse podcast falando de filmes super marcantes aí, como Escola do Rock. O que vocês acham? Jack Black, com todos os seus filmes, todos os seus filmes de rock.
Acho que filme e rock tem tudo a ver com Jack Black.
Tem tudo a ver. E o Jack Black é um professor de rock, né? Não só na Escola do Rock.
Uma dúvida contexto. Que eu tenho, ele realmente sabe tocar guitarra?
Eu acho que
sim.
Sabe.
E canta.
É, ele não é um fake.
Ah, isso
ele
não.
É super roqueiro.
É.
Legal, isso é massa.
Não, é verdade. E ele manja bastante mesmo.
Ele é amigo do Dave Grohl.
É.
Você acha que o Dave Grohl ia ser amigo de quem não sabe tocar
ele
guitarra?
Ele é o diabo, cara. O Dave Grohl é o diabo.
E daí?
O Dave Grohl.
Eu tenho um monte de amigo que faz outras coisas, nem por isso eu sou essas outras coisas. Tipo, eu tenho amigo que é engenheiro elétrico, mas não sei nada de engenharia elétrica.
Mas lá em Hollywood as coisas são muito mais estreitas.
Ah, é verdade.
As amizades têm que ser assim.
Elas passam por osmose.
Santa madeira aí embaixo. Que massa, né? Porque é legal a gente comentar isso, porque, ó, por exemplo, eu mesmo vi filmes do Jack Black, tipo esse do Escola de Rock, e pra mim, eu não sabia se ele tocava rock ou não.
Ele toca.
Inclusive, o Tenacious D, é uma banda de verdade.
É.
Eles têm a banda.
Fazem shows,
etc.
Com o Jack Black.
Jack Black e o Kyle Gass.
Jack Black e banda.
E Angelin.
Mas uma coisa que eu acho legal...
Não, mas o Jack Black manda muito bem. Porque no não só no Tenacious D, que ele e a banda dele, o Kyle Glass, eles escrevem as músicas, né? Eu acho que é o melhor musical que tem, Tenacious
D. O Tenacious D?
É, o melhor musical. Todas as músicas são legais. E no School of Rock, ele ensina as criancinhas o que é rock.
O que é rock.
Que é mais do que tocar rock, sim, ele ensina o que é rock. E no Alta Fidelidade, sim, ele é um geek de rock.
É, enfim, é falando mal das pessoas que não entendem de
Nos
rock.
Hipsters, dos posers.
É, exatamente.
Dos hipsters.
Sim.
Ele fica descendo a lenha. Porque ele trabalha numa lojinha lá de...
De vinil.
De vinil. Ele e o John Cusack,
E eles estão na... Eles têm uma banda.
Eles têm uma banda.
Só que precisa de um guitarrista, né? E nunca aparece esse guitarrista.
É.
Então ele sempre tá envolvido. Ah, eu acho que faz falta o Jack Black voltar a fazer um trabalho mais pessoal, assim.
Parar de fazer Jumanji
Ele tá no Jumanji?
Ele tá
no Jumanji.
E ele tá lá.
Ele só tá dando bola fora, porque ele não fez o Goosebumps esses tempos?
Fez o. Ah, o Goosebumps foi um dos bons. Ele fez aquele Viagens de Gulliver.
É, exatamente. Ah, é.
Ele era o gigantão, né?
É, e o pequenininho.
Não sei onde acontece esses caras, tipo Adam Sandler, Jack Black e.
Esquece de fazer
Ed filme. Murphy. Elas param de fazer esses filmes massa e começam a fazer só filmes bosta. Tipo, eles fazem um atrás do outro, assim. Uh-huh. Mas é todo ano, deslancha.
É. E é bizarro, porque se você for ver, o cara sabe que essas coisas foram acertos na carreira.
Sim.
Porque ele pode ver pela repercussão, pelo dinheiro que deu.
Exatamente.
Só que daí ele fala, não, agora eu quero muito mais.
Agora eu quero cagar.
Mas sabe pra entrar no Jumanji? Porque ele quer voltar às raízes, porque lá tem o The Rock.
É verdade.
Ah, por isso, olha, tudo a ver com o Rock.
O universo compartilhado.
De novo, o universo compartilhado. Mas uma coisa legal dos filmes do Jack Black é que, diferente de alguns outros de rock que a gente vai comentar, é boa, a pegada de humor é boa, né?
Sim.
O pessoal curte demais, porque, tipo, os outros filmes focam muito no rock, e esse ainda tem consegue encaixar legal as piadas.
Inclusive, o Escola de Rock tem todo o charme dele. O filme é meio metalinguístico, assim. Porque ele, no filme, o Jack Black faz o professor de rock e ensina as crianças sobre rock. Ele ensina um pouco de teoria, ensina as bandas, ensina depois como tocar. E isso é uma metalinguagem, porque é um filme voltado para as crianças. Então as crianças aprendem rock ou um professor de internet. E eu acho isso esse filme
muito legal. E é um filme que é baseado em eventos históricos
reais que aconteceram de verdade.
Factuais. Que realmente tem lá a escola do rock, e o cara que participou da produção do filme.
Pode
ler,
eu não sabia disso.
Ah, e é massa, né?
Trivia.
Não, é um filme muito bom. Eu gosto desse filme. Ele é sincero, assim. Ele não é esse filme. Não sou a poser, assim. Não sou. E tem a menina Icarly.
E tem a Icarly.
Ou seja, só ponto
de vista. Só tem coisa
boa. Tava faltando esse argumento.
Só coisa boa.
Se você não sabia porque vê o filme, chegou o argumento.
Pronto, tem a Icarly.
E tem a Sarah Silverman.
Tem a Sarah Silverman.
Ai, Icarly, que piada boa. Ah. É bem assim.
Assim começa, né?
É. Bom, mas nessa pegada do. Porque esse filme ali do Escola do Rock e do Tenacious D ainda são meio que baseados em fatos reais, né?
O Tenacious D com a paleta do destino, com certeza. Porque ainda mais que tem o Dave Grohl diabo lá,
não,
tocando bateria.
Eu digo assim, porque o Tenacious D existe efetivamente. Né?
Ah, sim, é verdade.
Então, e a Escola do Rock também existe.
Também existe.
Então,
isso quer dizer.
Não, mas aí quer ver.
Os dois são um pouco ficção, mas também são verdade.
Mas e o Alta Fidelidade é baseado no livro do Nick Hornby, se não me engano. É com o John Cusack. A Joan Cusack, que é irmã do John Cusack, tá no Escola do Rock.
Universo compartilhado de novo.
Uou.
E quem que orquestra todos esses filmes de rock? Satanás.
Satanás.
É o diabo.
666. 18.
Não pode, né? Porque rock tem tudo a ver aí. Com essas coisas.
Inclusive, se você ouvir esse podcast ao contrário.
Você provavelmente não vai entender nada, porque vai ser tudo ao contrário.
Logan! É, provável. Nessa pegada de humor e rock, tipo, Eles tiram muito sarro disso. No Little Nick tem...
No Little Nick tem.
Tem eles escutando, daí os caras falam... Ah, bota o Ozzy, toca o Ozzy ao contrário pra gente ver o que ele tá falando. Daí o Nick é do diabo, basicamente. Ele fala, não, o Ozzy sempre mandou direto, não precisa tocar ao contrário.
É isso, quer dizer, porque Little Nick, não, o subtítulo é Um Diabo Diferente.
Um Diabo Diferente.
Ou seja, diabo mesmo.
É, diabo.
Diferente, mas diabo.
É, o Jack Black, pequenininho no... Nations Dio, ele rezava pro Dio.
Rezava pro Dio.
E ele aparece, né? O Dio aparece.
O Dio aparece.
É, mais na pegada do humor, então, a gente tem um outro muito famoso que a galera curte demais, que é o Scott Pilgrim.
Versus
que é baseado em quadrinhos.
Um filme muito
baseado
querido pelo nosso Fábio Joaio.
Adoro.
Nossa, que amor que eu tenho por esse filme. Olha, a única coisa que se salva nesse filme pra mim é a estética.
É um filme.
A estética. Esse negócio de misturar elementos de quadrinhos com elementos cinematográficos.
Ah, mistura vídeo.
Esse filme é demais, o quadrinho é demais. E é do...
Edgar Wright.
É do Edgar Wright, ponto final.
Baby Driver. Só que, eu não gosto desse filme, porque eu acho a história uma tremenda merda. Porque nada a ver o cara correr atrás dos ex-namorados da menina.
Não é ele que corre, é os ex-namorados que correm.
Mas
por que ele não evita as brigas? Não foi assim.
É a Ramona Flowers.
Mas não importa quem é.
Mas importa.
As coisas não se resolvem assim, gente. Bobeira.
Eu lutaria pelos sete vilões lá pela minha noiva, Natalie Medina. Ali.
Não, então.
Aí, viu?
Aí sim, né?
Que o amor não
que
conquista.
É a sua Ramona Flowers.
O amor venceu.
É isso aí.
Mas não, o Scott Pilgrim.
É demais. A trilha sonora inteira assinada pelo Beck.
A trilha é do Beck, é foda. Uhum. E eles têm uma banda. E a banda deles é muito massa. E não só bem com a banda, como tem várias outras bandas.
Sim.
E eles brincam, o Ed Wright tira muito sarro dessas bandas de rock
alternativo
indies.
Como é que é? Indie garage, post-modern,
trash, sei lá. Porque tem uma banda, eles lutam uma música, e eles falam assim, o nome dessa música é I'm So Sad. Aí eles falam assim, So Sad. Aí a música...
A música tem um acorde e uma frase. Pronto.
Melhor, é uma demo, né?
E todas as bandas têm nome de jogos de videogame.
É
agora, um problema desse filme é a falta de coerência com o estilo gráfico da Graphic Novel. Porque você olha na Graphic Novel, os bonequinhos tudo...
Tudo feio, absurdo.
Tudo feio.
Tudo SD.
É, e ali parece tudo gente.
Ah, mas o próprio...
Parece tudo gente?
É. Devia ser... Sabe por quê? Aí que você vê como a adaptação tá errada. Porque devia ser... É, tipo aqueles vendedores de algodão doce com cabeção. Assim.
Tipo o Frank. O Frank, né? Ele tem um cabeção lá. E ele canta. Assista o Frank que vocês vão entender.
Aí vocês entendem como é que tinha que ser o estilo gráfico.
É. E o Frank também é de música. Também é baseado em fatos históricos reais, verdadeiros.
Verdadeiros, que existia um cara com a cabeça gigante.
É. Uh-huh. Que cantava.
Acho que também foi baseado em fatos reais.
Milhões de casos que aconteceram.
Ryan,
namorado brigando com ex-namorados da namorada.
Mas exatamente, essa é a beleza do Scott Pinguim.
Scott Pinguim. Mas é o Scott Pinguim. Ele já é um filme mais teen, né?
É, ele é mais pós-moderno, assim. Ele tem...
Não, é porque os dias em teen, outros dias em pós-moderno. Desculpa aí, né? Mal dos tempos.
Porque o Roy que ele trata é totalmente alternativo, né? Independente, indie.
É.
Então já não é mais o escola do Jack Black, entendeu?
Não.
O tipo, Jack Black falava dos clássicos, né?
Isso. O Jack Black, ali, chegando no progressivo, ele já começa a ficar meio nervoso.
Sim.
O Scott Pilgrim é totalmente diferente.
É outro tipo de rock.
É. Mas rock alternativo é muito melhor daí você ver filmes tipo Death Gasm ou tipo Rasher, que é os caras loucos.
Que os filmes são alternativos.
É os caras na pedra.
O Death Gasm é metal puro, é metaleira, é os caras com aquelas capas de disco, quanto mais preto melhor, né? Tipo Spinal Tap. E daí eles voltam pra aquela parada da ligação demoníaca. Eles querem achar a música do diabo lá e tocar.
Sumonar o Senhor das Trevas.
Sumonar o tinhoso, é, o Sete Pele.
Mochila de criança. O asa morcego.
O pata rachada.
Mal encarado.
O pai da mentira.
Agora vai.
Agora vamos. Vai. Pronto.
Ele, o Beelzebu.
O Beelzebu.
O tinhoso, o capiroto. O que ele traz?
O que? Mas é ruim.
Esquerdinha.
O trevoso. Esquerdinha.
Tem esquerdinha.
Bafo de fogo.
Cabeça de morcego. O mochila de criança. Ele, o sete pele. O sinteco gelado.
É o governador do Walking Dead. É o Munhá do Thundercat. Quem que não lembra do Munhá? É o esqueleto do He-Man. É o Seu Madruga, primo do Seu Madruga. Ah, não, é o Seu Madruga, que aquilo é um homem de bem. É o Seu Madruga, que é o primo dele, que foi quem roubou o ferro do Chave.
Ideia errada.
Bom, aí é isso.
É isso aí. Daí eles conjuram o capiroto tocando metal. Como todo bom metaleiro.
Mas eles são banda de garagem também.
É, mais ou menos, porque eles nunca chegam a ser uma banda. É um piá idiota, um piá nerdão, que se muda pra... tem que se mudar, porque a mãe dele é uma drogada e foi internado.
Ele vai...
Por que vida desgraçada?
E vocês estão indo. Eu tô indo também.
Porque é uma história que só piora. Sabe por que eu tô rindo? Porque rir é o melhor remédio. Ai, chorando choros. Chorou largado, hein?
Ué, de rock, a gente tá chorando, não rindo, né?
É.
Coitado, rapaz.
Mas é porque, enfim, é só desgraça nesse filme.
É só desgraça, daí ele forma a banda com o melhor amigo dele que só sacaneia ele.
É um filme de piada.
Eu vou vomitar.
Então, na verdade, é um filme de metais pesados, né? Na verdade, ele trabalha com catando latinha. Porque ele não sabe tocar rock, cara.
Não, ele não sabe mesmo. Tanto é que os outros membros da banda dele é o cara que joga RPG com ele. Que daí vai ser o baterista e o outro é o tecladista.
É tipo aqueles nerdzão que joga D&D e gosta de rock.
É mais ou menos isso. Isso é
o Will Rush.
Bota o Cannibal Corpse e a gente fica entrando na banda.
É, daí eles botam Corpse Paint e vão...
Ai, meu Deus.
Ai, ai, que difícil, hein?
Viu? Ó, só de ouvir falar desse filme, olha quantas gargalhadas. Gostosas risadas. Deathgasm.
É.
Confira no Netflix.
É,
tem crítica no site.
O Hasher, na verdade, ele nem é...
Já imagino. A desgraceira não faz você rir.
É. Mas o Hasher, ele é mais pirado e o cara, ele só gosta de rock. Ele não toca rock.
Ele só curte.
Ele só curte. Mas daí toda a trilha é embalada nisso. E ele é um encostado. Ele é um cara depressivo que se encosta na casa de um moleque lá de 10 anos.
E começa a tacar fogo nas coisas.
Começa a tacar fogo nas coisas. Não faz sentido nenhum essa história.
Cara, isso aí é rock puro, meu. Não tem.
É a vida do roqueiro, pô.
Vou escutar a música e tacar fogo.
E aí o cara é tão louco que ele tatuou um boneco palito no peito. Só piora.
Só piora.
Mas é bom porque é com o Joseph Gordon-Levitt.
Uhum.
Um dos primeiros filmes independentes dele, eu acho.
O Robin.
Ninguém conhece ele como Robin, né? Porque ele nem fez esse papel.
Como não? O nome dele é Robin?
É, pô.
É, mas esse era o apelido dele só.
E é amigo do Batman ainda? É. Olha a coincidência.
É verdade. É
a melhor parte do Batman.
Sim.
Essa foi boa, hein, cara?
Essa foi boa. Nossa. Até perdi o fio da guitarra. Da meada. Fio da meiada.
Thank you. This next one's called We Hate You, Please Die.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo!
Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go.
Não, mas se a escola do rock, se o Jack Black em geral, ele é mais purista, e o Scott Pilgrim já é uma coisa mais moderna, mais indie, o quanto mais idiota melhor é uma coisa que fica no meio termo.
Meio termo.
Porque é um rock popular, um rock glam.
Do populacho. É.
Populacho?
Uh-huh.
Rock cabeludo.
Popular com os populachos.
É Nazaré.
Vai ser impossível terminar esse.
Sabe por quê? E quanto mais idiota, melhor.
Quanto mais idiota, melhor.
Quanto mais idiota, melhor é foda.
Não, é muito bom, muito bom.
Que é o Wayne's World, né?
Wayne's World.
1 e 2.
É. Que lá, tinha uma versão brasileira, o Mad TV. É. Mas devia, curtição,
não,
você assistia?
Sério?
Nossa, era... ainda tinha o Gilmar. Nossa, tinha
Gilmar? Muito... Gilmar?
É, tinha um cara que ficava na privada e daí ele dava conselhos políticos.
Nossa.
Era o Gilmar.
E o Wayne's World, na verdade, ele saiu do Saturday Night Live.
É, exatamente, como vários filmes, né?
É. E como Blues Brothers.
Como Blues Brothers. E eu não posso falar porque, infelizmente, não é sobre blues.
Mas blues é o berço do rock.
Blues é o berço do rock. Então eu posso falar.
Então, na verdade, a gente podia trocar sobre isso só do blues.
Só do blues, então.
Aí vai indo, né? Uma música moderna. Música moderna.
O blues veio de não ser igual.
Uma música erudita, então. Beethoven.
Não, mas no Wayne's World, no Quanto Mais Idiota Melhor, no primeiro filme, ele... É, basicamente são dois caras que tem um programa de TV, na TV comunitária lá de Chicago, e daí eles falam um monte de besteira, e eles curtem bastante rock.
Eles são metaleiros.
É,
eles gostam de rock.
É, eles gostam de rock. E daí, altas confusões com essa galerinha do barulho.
É, aí tem uma, eles descobrem uma, tem uma banda, né?
É, a banda namorada do Wayne.
É.
E, inclusive, toca um Ballroom Blitz.
Ballroom Blitz,
muito antes, né, do Esquadrão Suicida.
Ah, sim. Muito, muito antes.
E é muito massa. E no 2 aparece o indião do Jim Morrison.
Aparece o Jim Morrison, aparece o indião pelado.
Uhum.
Aparece o Road dos Rolling Stones, que...
Sim.
Que manda o melhor zinger do sobre o Keith Richards, que ele fala que é por isso que o Keith Richards não pode ser morto por armas convencionais.
Uma coisa curiosa, inclusive, é que nesse ano o filme fez 25 anos.
Sério?
Nossa.
Uou!
De 92.
Not.
Not.
E o...
Zing,
como
eles falam? Zing.
Outra coisa...
Shwing.
Shwing.
Outra coisa, pra quem ainda não viu o filme, é que um dos protagonistas é o Mike Myers. Né?
É o Mike Myers, do Shrek.
Esse é outro que fazia filmes muito bons,
filme,
E agora tá fazendo filme muito bem.
Uhum.
É. O meu filme favorito do Michael Myers é o Halloween.
O MTV Movie Awards já fez essa piada.
Eu nem assisti, então, e fiz igual ele.
Então,
bom.
O meu filme favorito do Mike Myers é o Shrek.
Ah, não.
Mas é um computador.
É um computador.
Aí, voltou do The Rock.
Né? É o The Rock.
Mentira.
É tipo você vir falar, ah, o Woody é o Tom Hanks, não é?
Não é o Tom Hanks.
Porque eu vejo em português.
Quem é o Mutsunda?
Isso aí não é, mas...
O meu filme preferido do Mike Myers é o Shrek. Not.
Not.
E uma coisa massa do filme do...
Wayne's World, Wayne's World.
É que ele foi gravado em 34 dias, sabe?
É.
Sério?
Uhum. É porque é basicamente um sketch do Saturday Night Live.
Ele é bem independentão, assim. Uhum.
É, um dos primeiros do Lorne Michaels como produtor de filmes.
Mas esse filme também, diferente dos outros, ele é mais uma sátira de como é um rock.
Uhum, né? É.
Ele tinha um sarro, do rock.
Do headbanger, né?
É,
o cabeludão que fica balançando a cabeça.
Estúpido, uhum. Assim, isso, essa é meio de rock, é meio tapadão.
Padrão cabeças e ventos.
Exatamente. Então ele meio que tira um sarro, assim, tira uma onda. Mas é o público, e o Oscar é exatamente o público que eles passou,
não,
né?
É porque são piadas muito próximas, assim, de quem curte esse universo, então é fácil de se rir, né?
E outra coisa importante de comentar é que esse filme foi dirigido por uma mulher, que era Penelope Spheeris, que foi uma das primeiras diretoras do segmento, assim, e abrir espaço para outras diretoras mulheres a brilhar em Hollywood. E outra coisa legal é que nesse filme aqui aparece Alice Cooper.
Alice Cooper aparece.
E que, inclusive, no making of dizia que
e banda.
Que achava que ia aparecer só numa ceninha e de repente ficou o filme inteiro.
Não, é a sequência dele é longa. Né?
É longa, né?
E no segundo ainda tem o Aerosmith, tem mais umas duas ou três bandas.
Pearl Jam não aparece? Não, eles só falam.
É, eu acho que sim. Porque no segundo eles vão organizar lá o Lollapalooza, Rock in Rio, o Woodstock. E daí eles têm que arranjar bandas pra tocar, né? Daí vai tocar a banda da namorada dele, óbvio, né? Que, né?
Aí ele pergunta...
Kurshotan.
Aí ele pergunta... Tá, mas outras bandas você vai trazer? Aí ele olha o post na parede do Pearl Jam. Pearl Jam. Aí ele olha o post e fala Metallica.
Mas é legal isso do filme de misturar com bandas reais, porque foge um pouco do padrão de ficar só inventando coisa. Inclusive por ser... O Saturday Night Live, por ser famoso, daí conseguiu esses tempos,
tem bastante contato.
Daí já tem a participação dos próprios rockistas, né?
Rockistas. os rockeiros, rockadores.
E fazendo já o link com o Saturday Night Live, o Adam Sandler saiu do Saturday Night Live pra fazer o...
Airheads, a Cabines de Vento. E também é um ótimo filme, e também tem participações de...
De bandas
e de... Nomes de peso do rock and roll, incluindo Lemmy Kilmister.
Motor cabeça, né?
Cabeça motor.
E Satã o tenha, né?
CTPL. Bom, mais uma rodada. Mais uma rodada do amor. Aí você recorta e insere aí.
De novo, todo
mundo. Esse vai ser o difícil de acabar, hein?
Todo combo.
Cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete pele, o sinteco gelado.
Que é, basicamente são três idiotas que tem uma banda de rock e eles estão tentando fazer sucesso, tocando nas boates underground de Los Angeles, mas não tem.
E a banda é muito massa, porque é o Adam Sandler,
o Steve Buscemi
e o Brendan Fraser,
caçador de múmias.
Melhor filme, cara.
É muito massa.
Ai, ai, sem exagero nenhum de novo.
Esse é o melhor filme de todos os tempos.
Se você reparar nesse episódio, nesse podcast, já teve cinco melhores filmes.
Falo com tranquilidade. Esse é o melhor filme.
Cara, esse filme é tão bom que ele tem uma participação especial do Harold Ramis.
Sério?
Ele aparece como um agente lá que vai negociar com ele, né? Um policial infiltrado. Tem o Kramer nesse filme.
Tem o Kramer.
Kramer que nunca mais fez nada, né?
ele fez o Bandido do Pestinho também.
Fez o Bandido do Pestinho.
Precisa mais?
Fez um discurso racista. Daí você descobre por que ele não fez mais nada.
Que triste, né? Foi triste.
Retiramos
a risada.
Fiquei triste.
Apaga.
Apaga.
Não vou nem ver o resto do episódio.
Não. Mike saiu da sala. Mas a trama desse filme é muito boa. É. Eles invadem uma estação de rádio.
Pra tocar a demo deles.
A demo deles, ela não quer tocar.
A demo.
Coincidência? Acho
demo demorou, mas abalou.
Por favor, insira novamente
a lista de
alcunhas.
Cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete...
Para com essa porra aí, meu irmão!
Cramunhão.
Rosa de morcego, mochila de criança, sinteco gelado.
Mochila de criança.
O que anda pra trás.
Por que ele anda pra trás é o Michael Jackson?
Porque ele pode, ele tem o pé invertido, porra.
Não, esse é o Curupira e tem pé
invertido. Só o Curupira que pode ter pé invertido.
E quem disse que o Curupira é bonzinho?
Ele é o diabo, né? Tem a besta de fogo.
É?
Cabeça de fogo, esse aí. É mais um nome.
Daí você vai falar, e por que tem cabeça de fogo? Só um motoqueiro fantasma. Por que só um pode ter poder? O diabo tem todos. O cara tem até essa, tem morcego. Pode ser o Batman.
Você é diabista, então.
Sou uma espécie.
Uma espécie.
Você é, então, uma diabetes.
Deus do livre, tá amarrado no nome do Senhor Jesus. Sou nada disso que o senhor tá falando, não.
Esse
porém,
é
o... gostaria de conhecer o evangelho do nosso Senhor Lúcifer?
Esse é o pode... A ferrospe, o pode crer?
Esse é o pode glorificar de pé?
Isso é tudo em coxo.
Esse é o pode dar a mão para o seu irmão e abençoado será. É o nome do esposo de pé.
Amém.
Meu ai, Deus ai, Deus. A piada tá boa, gente, mas vamos falar de coisa séria?
Vamos.
A gente ri, mas é sério.
A gente ri, mas é sério, que agora a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o Muro de Berlim.
O Muro.
Que foi tema de um filme e de um álbum.
Eu confesso pra vocês que a minha mãe trabalhava com pedagogo.
Você ia falar que ela trabalhava com pedreira, com todo muro, já pintou muita parede.
Como um diplomata.
Minha mãe é o Donald Trump. E ela passava esse filme pros alunos dela assistir.
Tá certo.
Ué? Ela dava aula de filosofia uma época. E eu via isso muito criança. Eu morria de medo desse filme.
Ah,
porque
sim,
tem as crianças deformadas na hora.
Que viram carne moída.
Nossa.
Vira carne moída.
Então eu passei a adolescência inteira, boa parte da juventude e boa parte da vida adulta, com medo desse filme.
Tá mais aí... medo do cara sem sobrancelha do que das crianças.
Aí você aprende inglês e fala assim, we don't need no education. Ou seja, por isso cresceu tudo arruaceiro.
Cresceu tudo burro.
Aí, ó.
Aí. Mas esse filme é um ícone, né?
É.
Porque a princípio era um álbum.
Sim.
Né? The Wall do Pink Floyd. Virou um
álbum conceitual, todo.
É, só podia ser do Pink Floyd mesmo.
É.
Assim.
Deu, deu. É, deu no que deu.
E olha no que deu.
Olha no que deu. The Wall.
The Wall.
É, The mas Wall. Aí era um álbum, né? Virou o show e depois virou o filme. Virou
é, filme.
E daí, desde
Alan
então.
Parker, acho que é o diretor. Do primeiro, né? Que tem uma refilmagem, se não me engano, só que ambienta na Guerra do Vietnã, se não me falha a memória. Mas é isso aí.
É isso aí. Mas desde então, os caras estão repetindo agora esse show faz vida.
É. Recentemente, chegou agora no Netflix o show... Do álbum novamente. Então eles ainda estão fazendo.
Você já viu?
Ah, mas o que chegou agora é do Roger Waters.
É. Você já viu aquela versão? Você já viu aquela versão A Rocha do The Wall? É uma versão muito.
É uma versão The Rock do The Wall? A Rocha!
A Rocha! A Rocha,
boa!
Eu vou botar, se eu for editar, eu vou botar.
Ah, tá.
Boa!
Então, vinheta.
E realmente vai chegar o filme The Wall, também em breve, da Amazon, né?
Uhum.
Na mira do atirador, The Wall.
É, tudo a ver. Tem pedras.
We don't need no education. We don't need no thought control. Eu te amo e você nem tanto. Vou te seguindo até o céu. Bom,
nessa linha de show, ópera, rock, assim, tem o Tommy também, do The Who.
É, esses filmes são interessantes porque as bandas, elas não aparecem necessariamente.
No Tommy e no Quadrofênio, o The Who quase
aparece.
Que inteiro. Acho que o Who inteiro aparece.
Mas no The Wall
quem?
Foi só uma...
Quem?
The Who?
The Who? The Who?
Ah,
Who's Who?
Dr. quem?
Dr. A? Tá, bom.
Então, esses aí.
E tem também o The Wonders.
The Oneiders.
The Oneiders?
Eu vou ensinar a música.
Vinha. Cantando. Vou aqui, no Gogó, quero ver, inserindo.
É. muito
olha
bom.
Olha aí.
Voltou de volta. Tom Hanks, estreia do Tom Hanks na direção.
Novamente voltou nosso parceiro aqui sem exageros.
Melhor filme do Tom Hanks.
Melhor música.
Com certeza, esse é o melhor filme dirigido do Tom Hanks.
Falo sem medo, sem medo.
De ser feliz.
Nossa, meu
Deus. Filme sobre a banda que consegue o One Hit Wonder dela.
Exatamente.
Faz sucesso com uma música e desmancha.
Bom, mas...
É como o Twister, né?
O Twister, qual que é? Esse é amor.
Dá 40 graus de febre.
Isso aí é Twister mesmo.
Isso é Twister.
Não, tá errado.
Não, é isso mesmo.
Qual que é do Bros?
Pois
é. É do Bros, né?
Qual é do Bros? É uma coisa cigana. Putz, eu não lembro.
É, minha pareceu um negócio cigano, cigana, né?
Minha
força
de... Ah, essa é da planta.
Já entendi, eu acho.
É. Do Bros tinha raça negra nesse podcast, né?
Oh, e The Wonders tem Steve Zahn também. Ele é o baixista, acho que é.
The
só, tá contra
ele. E The One Eaters. Por que The One Eaters? Porque eles queriam um nome que fosse engraçadão, igual o dos Beatles.
Uhum.
Porque o dos Beatles não é... ele soa como Beatle, uhum, mas ele escreve diferente.
Ele escreve Beatle.
É. E Wonders, eles queriam colocar One, o número 1, uhum, e não com W. E daí era todo mundo lia como
Oneaders.
Oneaders e não como Wonders.
Muito bom, hein?
Wonders.
Olha aí, ó. Aprendam coisas.
É, os maravilhas, hein?
E esse filme também tem a segunda pessoa mais bonita do mundo, depois da minha noiva.
Uhum. Claro.
Ah,
Liz Taylor. Dave Tyler.
É.
E
é a pessoa mais...
Filha do Steve Tyler.
É. Aerosmith.
Rock'n'Roll.
Rock'n'Roll.
Puro rock'n'roll.
Rock'n'roll. Rock'n'roll.
Rock pauleira, né? Com o design logo.
Rock pauleira. O Aerosmith tá em 1 bilhão de trilhas de filmes, né?
Exatamente.
Ah, sim, é. Se a gente for pensar em bando pra trilha, meu Deus. Várias dessas bandas fizeram trilhas... dedicados para alguns filmes, né?
Sim.
Compõe a música só para aquele filme e depois a música é lançada em álbum, CD,
O AC/DC tem o Homem de Ferro.
O Homem de Ferro,
o primeiro é do AC/DC, que eles
somaram. Bom, mas além do desses filmes de bandas, a gente tem alguns que tem ou que são referências a bandas, né? Tipo Across the Universe.
Sim.
Famosíssimo.
Que é basicamente Faroeste Caboclo com as músicas dos Beatles.
Eles quiseram falar que todas as músicas dos Beatles contam uma história.
Uma
só,
grande,
né?
História. Uma grande história. Uma grande história horrível, porque o filme
é
um lixo.
O filme não é lá muito bom.
Ah, mas tem muita gente que paga pau pra esse filme, né?
Mas...
é que tem muito fã de Beatles
que
também.
Que é bonito e explode.
Ah, basta você ser fã dos Beatles pra você gostar desse filme.
Você vai gostar da música. Então... apesar de que não são os Beatles que cantam as músicas.
Tudo cover.
Não são os The Beatles.
Mas é uma puta homenageona, assim.
Não,
né?
Com certeza.
Ele é um filme piradão, né?
E na verdade eu acho que esse é o segundo melhor filme dos Beatles. Porque todos os outros filmes dos Beatles são um saco.
Ah, eu gosto do The Magic Mr. Show. Acho massa.
É porque tem as perseguições.
Tem todo...
É porque é um humor muito britânico.
Tem todo humor
assim,
britânico
cara. É umas coisas muito caricatas, cara.
Tem a parte, tem a cena do Ringo Starr com a Vá. Eu gosto desse filme.
É os Reis de Iê, não é. Acho que é nesse que tentou roubar o anel do Ringo, né? O filme inteiro tentando roubar o anel do Ringo.
Sim. E começa no ônibus pedindo a mulher dele fazer anel. E tem, nesse que tem o famoso clipe do The Wall, né?
Sim.
E assim acontece também. Às vezes eles fazem o clipe no filme, aí eles extraem a cena do filme e viram o vídeo clipe da música. Clipe.
Pronto. Daí você dropa uns papelotes, fuma uns cachimbos da paz e resolve escrever e atuar no filme. E daí.
Nossa, esse filme é uma maluquice, hein, tamanho, cara.
E ainda assim é menos maluco do que o Yellow Submarine.
Não, certeza, né? Yellow Submarine é uma viagem de ácido total, assim. Inclusive tem uma cena que imita isso no The Oz, né? No Open Heart. E os Beatles aparecem no Open Heart.
Bom, eu, particularmente, não gosto de Beatles.
Os The Beatles? Você gosta de Stones?
Então, pra mim. Até porque, assim, eu gosto de uma ou outra música dos caras, mas é porque eu acho que virou muito pagação de pau, entendeu? Sem muito motivo. Pra mim, os caras não são um precursor do rock.
Não, mas tem mais gente são de longe.
Então, mas muita gente fala como se fosse, entendeu?
Uhum.
Nossa, os Beatles impulsionaram o rock. Eles tiveram sua importância mesmo, né? Calma lá, amigo.
Eles tiveram... Ah, é, a importância deles é gigantesca.
Hold on your horses. Eles tiveram importância, mas não é pra tanto. Né? E eu acho que é muita apagação de pau pra um negócio que não é a base verdadeira do rock, né? Porque você vai ver, é muito, muito light o Beatles, entendeu? Até porque o momento que eles se encaixaram ali era isso. Ah, e aí, sim. A maioria dos filmes que você vai ver... A maioria dos filmes que você vai ver, se você tem um gosto como eu e você não gosta de Beatles, você vai achar mais ou menos, né? Mais ou menos, né, amigo? É, continua sendo Beatles. E ainda mais mas uma inspiração, assim, tipo, não, Across the Universe.
É, mas e ainda assim eles são melhores que os filmes do Elvis, porque os filmes do Elvis são, são não, uma tristeza.
Eu já não quero falar muito dos filmes do Elvis, porque eu gosto muito do Elvis.
É, sim, mas as músicas do Elvis
eu também gosto muito do
Elvis. É uma coisa, mas os filmes do Elvis são...
Ah, mas será? É, pelo que sim, se propõe, será? Assim. Não,
porque
que...
se for por isso, eu prefiro o filme do Roberto Carlos.
É,
Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa é legal pra caramba.
Mesma coisa, né?
Sei lá. É. Só que a música do Roberto Carlos é uma bosta.
aí muda o parâmetro.
É muito exigente, meu.
Eu só queria o melhor de dois mundos.
Pega o filme bom do Roberto Carlos e coloca o Elvis.
Sabe pronto. Qual é o melhor de dois mundos? Rock and Roll High School, do Ramones.
Isso mesmo.
Esse
agora
sim.
Agora sim. Agora você... botou um prego no caixão. Não,
botou
você, tem,
caixão no prego.
Você tem trilha sonora punk do Nova Yorkino ali no, na efervescência do
sim, senhor.
Surgimento do movimento.
E ó, eu sei que o meu livro já não tem muito valor, mas Ramones
o melhor...
é a melhor banda que já existiu na face da Terra.
Na face da Terra.
E eu falo isso sem medo.
Sem medo.
Porque até porque não tem como existir uma banda fora da face da Terra.
Ué? Quem é você pra dizer isso?
Vai saber.
Esse não, é mas o
Rock and Roll High School é sensacional.
É foda.
É genial. É um comédia.
E você já viu o trailer?
Zoeira.
Já viu o trailer do filme? Outro filme inteiro.
Sim. Como se o filme precisasse muita coisa pra contar. Também,
hoje,
né?
O final é mó surpreendente. Eles fazem. Hoje lá, não posso falar porque é spoiler?
É.
Nossa, se você de spoiler.
Se você assistiu,
vai assistir esse ano, vai ser esse ano.
Se você assistiu o trailer desse filme.
É, mas não assista. Não assista
o trailer.
O trailer
tem um minuto e conta o filme inteiro. Porque na verdade, se o filme é sobre punk, tem que ter um minuto de duração. É, não lógico. Pode ser muita coisa. Né? E o massa porque tem o Ramones, tem a Debbie Harry, tem a Nancy, a namorada do Sid Vicious, que foi esfaqueada e acabou morrendo junto com o Sid Vicious.
É, vai saber.
Né? Não vamos botar a ordem, mas os dois morreram juntos esfaqueados. Então, né?
Coisas que acontecem, né?
E tem um rato gigante.
E tem um rato gigante.
É o do Fantástico Mundo.
É, mas é o Lester.
O Lester?
O pai do Lester. O Lester não é novinho nessa época ainda.
Mas esse é na galhofa total, porque não tem nada sério no filme.
É, até porque os Ramones fazem um filme. Você acha que o filme é um filme, tem que ser a coisa mais galhofa.
O Joey Ramone atuando é sensacional.
Isso até o tempo, né?
E um outro que a galera pira e que não é muito autorizado é o Velvet Goldmine.
Sim, esse é sensacional.
Ficou Ian McGregor.
É uma pegada totalmente diferente. O Ivan McGregor e o Piazão. Nossa, ele é mais. O Bowie, né? Porque o Bowie é o.
Não é o Bowie.
Não é o Bowie.
Não é autorizado.
Porque não é autorizado. É um outro personagem.
É outro cara.
É o Stardust lá. mas mostra esse rock, glam rock aí do. Inglês, com a fluidez sexual apropriada.
É, mas no elenco tem o Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers.
É, esse daí é o Piazão.
É o Piazão, né? É. Ele faz o Brian Zay. E o Ian McGregor faz o Kurt Wilde.
Que é
o não é o David Bowie.
Não é o Bowie, não é o Bowie.
E o outro não é o Iggy Pop.
Não é.
Não tem nenhum personagem da vida real.
Não.
E tem a Toni Collette e o Ed Izzard e grande elenco.
Grande elenco de britânicos.
É. E o... uma coisa legal desse filme é que o Ian McGregor que realmente canta
as músicas. É, o Ian McGregor canta todas as músicas. Ele canta as músicas num outro biografia de uma dupla lá.
Tunico de novo.
Tunic de novo.
Que homem, não é mesmo?
Que homem.
É. Mas o Ian McGregor sempre cantou no
Moulin Rouge.
Também canta pra caramba.
É, também canta.
O cara é bom.
E o Ryan Gosling canta?
Não, o Ryan Gosling, ele cantou só um pedaço de uma música no La La Land.
Não cantou.
Ou por falar em Lane Rock, e voltando no Ramones, e talvez a gente não fale mais de Ramones, talvez fale em Sibidina.
É.
Mas tem um documentário muito bom no Ramones e mostra muito, não só a história do Ramones, como o berço do punk rock em Nova York Inn, de Sibidina, mostra MC5, New York Dolls, que é o End of the Sentence. Então eu recomendo esse documentário.
Uhum.
E não é filme.
Filme, segundo alguns membros da mesa.
Esse longa-metragem do gênero documentário, que de fato não é uma ficção, né? Ele conta coisas reais.
Reais, fatos reais. Então filmes baseados em fatos reais não são filmes.
Filmes baseados em fatos reais são filmes, porque daí é só uma adaptação do que aconteceu, né? Um documentário, ele registra a verdade, né?
Mas você pode registrar uma verdade adulterada. Você não viu o Trump mostrando fatos alternativos da história?
Aí é de responsabilidade do autor do documentário, né? Aí o cara podia colocar, né? Alguns fatos são livremente adaptados.
Não, mas tem altos documentários
bons sobre rock.
Bons sobre rock. Tem esse que o Mike falou, tem o Lixo e a Fúria. Só que daí pegando o punk britânico, mostrando Sex Pistols, acho que mostra um pouco do The Clash, porque mostra, é mais focado no Sex Pistols, mas mostra todo o cenário, né? Daí fugindo um pouco de punk, tem o Shine a Light, né? Dirigido pelo Scorsese, sobre os Rolling Stones, né? É um show, se não me engano, né? Dos Rolling Stones, e ele é um filme massa pra caramba.
Ele segue essa linha, né?
O último concerto de rock, acho que também é do Scorsese, não é?
Isso.
Que é a última apresentação da The Band. É, e daí mostra, acompanha toda a preparação do show, mostra trechos do show. Também muito bom.
O que a galera paga mais de fora é o Woodstock, né?
Sim.
Que é o do evento mesmo.
É,
né?
Woodstock, três dias.
De paz.
Amor e música.
Mas como
Joe
não.
Cocker,
como
The Who.
Como não para
pra lá. Porque mostra os shows que.
Woodstock foi a coisa mais fantástica que já aconteceu. Sem exagero.
Ai, ai. Só olhando os comentários. Se deixasse o Mike comentando tudo isso aqui, ele é uma piada.
Me deixa,
cara. Pô, eu
esse aí foi o pior comentário sobre mim.
Então o pior de toda a história.
Sabe que é bom? Porque você vai poder editar e cortar. Vou cortar o chá inteiro com 3 horas de baboseira. E tem também muitos documentários brasileiros, né?
Tem.
Dois
que valem a pena.
Cássia Eller, né?
O da Cássia Eller, que entrevista um monte de amigo dela e tal. E mostra um pouco da história dela. É legal porque é rock nacional e é de uma mulher ainda por cima. Uhum. Não tem tanto espaço e ela tá aí, né? Tava aí, né? É. E o do Raul. O do Raul é muito bom.
Tem um negócio também, o Tropicália.
Sim.
O Tropicália eu acho bom.
Verdade.
Porque foi um movimento muito importante pro Brasil.
Uh-huh.
O Tropicália. Essa questão do rock, do agressivo, uh-huh. Malucona. Eu acho isso muito massa. Então esse documentário também é bom.
É verdade, esse Tropicália é bem legal mesmo.
Fica as indicações, né? E tem os filmes de biografia também, né?
É. Daí tem... Na verdade tem um zilhão de filmes de... Biografias feitas pra TV aí, né? Baixo orçamento.
É, tem um milhão.
Às vezes eles conseguem um atorzinho melhor ali.
Só dos Beatles tem um milhão de filmes.
É. Uhum. Daí tem os meio inspirados e aquele Backbeat e 5 rapazes de Liverpool.
De Liverpool,
lá, que são os Beatles antes de serem os Beatles.
Tem o da... Os mais famosos, alguns famosos recentes aí, né? Tipo o Runaways, da Dakota Fanning.
Também do punk aí, voltando pro punk. A primeira banda feminina.
Com a Kristen Stewart. A Joan Jett, né?
Que participou da produção do filme. E quando ela descobriu que a Bella do Crepúsculo ia interpretar ela, ela chamou a menina lá e vamos dar umas conversadas aí, porque não é bem assim, né?
Calma lá.
E daí a menina saiu chorando e teve que se internar um tempo aí pra entrar, sim, no personagem e aprender a ser gente, né? Aprender a ser gente. Mas tem o Runaways, é muito legal. Ó, oh, The Doors.
O The Doors.
The Doors é Oliver Stone, né?
Oliver Stone.
Sensacional. Val Kilmer antes de Almondegar.
Val Kilmer antes de Batman, né?
É.
Ou depois de Batman.
Antes de Batman.
The Doors é bem forte.
Meg Ryan, um filme, antes de emborrachar.
The Doors é um filme... Assim, é. Assim como o Ramones com o disco com o Rise, com a Elio Fire,
uh-huh,
o The Doors com um disco com a banda, né?
É, sim.
É bem tenso, é bem, uma história bem pesada, assim.
Uh-huh.
É, e tem outros famosos aí. Eu Não Estou Lá também, é de alguns anos, sim, atrás, do Bob Dylan.
Muito bom. Com vários atores diferentes com interpretando o Bob Dylan.
Não só isso, como,
Kate Blanchett,
como várias versões de artistas cantando as músicas, sim, do né, Ed Powers, o Ed Vedder.
Uh-huh.
Tem uma galera fazendo versões do Bob Dylan, são muito fodas.
É. Não, esse filme é muito bom.
Esse mesmo, é.
Tem o...
Ah, Ed Blanche, ela mata a pau desse filme. Ela
é melhor mesmo.
Nossa, é.
Ela é a mais parecida, sim, e... Nossa, é.
Você olha pra ele e fala, mano, é o Bob Dylan essa caralho aí.
Uhum.
E tem o Andy Lane mesmo, né? Porque tem o...
Tem muita gente.
Tem até o Batman nesse filme?
Tem. Chama aí, uh-huh.
Tem o Batman e o Coringa.
O Batman e o Coringa.
Uma dupla. Quem diria, hein?
Quem diria?
E o Batman, ele é um pastor, se eu não me engano.
O Batman pastor, é a fase gospel do Bob Dylan.
Fase gospel.
E o Heath Ledger é a fase rebelde do Bob Dylan.
Ele só quer ver o mundo pegar fogo.
Só quer ver o mundo pegar fogo.
Tipo o Coringa, meu. E o outro só quer ver o mundo em ordem.
É, tipo,
tipo, tipo o Batman.
Pois é, olha esse universo compartilhado.
Olha o universo compartilhado aí. Tá, não vou nem falar que a Kate Blanchett é a Hela, então... aqui, ó. Marvel vs DC.
É.
E ela é o Bob Dylan e vale, né?
É, e ela é a melhor. Aí, ó. E agora? Onde está o seu...
O Zé inventei o Marvel vs DC até no filme do Bob Dylan.
Não seja por isso. Times Are Changing toca na abertura do
Watchmen.
Watchmen. Pronto.
É. Os tempos estão mudando. Bom, mas tem um zilhão de filmes, né?
Tem
mais de um zilhão.
Tem. Control também é muito bom. Nossa... Vida do Ian Curtis, né? Do Joy Division.
Essa não tá ligado. Tem o CBGB também.
O CBGB é bem legal. É, tem o Ron Weasley e o Snape tocando nos bar lá. Tocando o maior bar punk de Nova York, que é o CBGB.
Conta a história do CBGB,
sim,
que eu sempre falo disso. Aí mostra as bandas que já passaram por lá, é muito legal ver isso.
É, assim. E é legal porque, tipo, é o Alan Rickman, que é o dono, né, do CBGBs, daí chega uma... Porque o cara, ele curte música, ele gosta do cenário, mas, tipo, chega umas bandas muito destruídas,
sim,
assim, né?
E ele fica de... Ah, essas bandas começam a fazer sucesso, tipo o Ramones.
O que esses caras estão fazendo?
Tipo, chega os Ramones pra lá, e ele fala... Ninguém vai gostar de vocês, não? Assim.
Tipo, ele dizia, não, pode tocar. Mas ninguém vai gostar.
Ninguém vai gostar de vocês. Tem umas meio forçadas esse filme, assim. Tipo, usam o turno, tinha pulga.
E
aí ele usava o turno pra...
É, eu acho que é muito aquelas... lenda urbana, né?
É,
então daí eles, sim, eu acho que é tipo lembra daquelas histórias que rolava? Então vamos botar no filme lá. E daí tem todo um... Final, enternecedor lá.
Quem que é o principal?
O Alan Rickman, o Snape.
Isso.
E o Rupert Grint lá, o Weasley também é importante. Né? É uma boa parte do filme.
Mas é isso.
É isso, né? Bastante filme já, né?
Bastante coisa, né?
Bastante,
já tem bastante dica aí.
É. Mas se você gosta, você tem que ver o Quase Famosos.
Sim, pô, Quase Famosos.
Que é o filme de rock.
É...
Que...
Escuta esse com a vela acesa, vai mudar sua vida.
Exatamente, porque primeiro que é baseado em eventos históricos reais, factuais, que
é uma puta homenagem ao rock,
sim,
né, cara, filme inteiro, assim.
Que é o Cameron Crowe de novo, né, que ele curte muito. É a história dele, né, pseudo-biografia dele ali.
É uma puta homenagem, é muito bonito esse filme. Embora não apareça nenhuma banda de verdade, mas o
A trilha sonora é sensacional.
A trilha é foda, o teor
é
foda. E o
elenco
também.
Hudson,
fala.
Grande elenco.
Zoe de Chanel. Philip Seymour Hoffman.
E o Dr. Manhattan.
O Dr. Manhattan.
É, e o... acho que é o Jimmy Fallon também, parece.
O Jimmy Fallon tá no filme.
E tem o Ryan Reynolds, não tem?
Tem o Ryan Reynolds, ele aparece, aquele piazinho amigo do Seth Rogen também tá no filme. Não o James Franco, o magrelinho lá. O magrelinho. Tem o Jason Lee.
Ah, é, o Jason Lee.
Mas o Ryan Reynolds aparece também.
O Ryan Reynolds aparece, né? Cara, esse
a Farooza Ball. Nossa, tem muita gente.
Esse filme é foda, esse filme é bom.
A Frances McDormand, né? A mãe do Pia.
E ele volta pro rock bem setentista, né?
É.
Sessentista, ele volta com o rock band.
É o que é um período de mudança, né?
É.
Do rock. Tanto é que o Philip Seymour Hoffman é um jornalista mais, mais experiente. Então ele tá o filme inteiro dizendo: nossa, acabou o rock, cara. Não tem. Isso daí que eles estão fazendo agora é outra coisa. Isso não é rock.
E era a pira do End of the Century, né?
Uhum.
Tipo, mas é a transição, né?
É.
Exatamente.
Porque o rock vai mudando, né?
Vai.
Mas esse filme é uma ode ao rock and roll. Assim.
É.
Esse filme é muito bonito.
Belíssimo.
Belíssimo.
E a música da Nancy Wilson.
Tem eles e toca a Time Dance.
É, daí tem um monte de música famosa aí, né?
Tem.
Eu uso Simon Garfunkel e etc.
É, inclusive a música ela fala pelo vídeo em novela acesa é o. É do Simon Garfunkel? Qual música?
Não,
ela
não,
fala?
Eu acho que é The Who. Eu acho que é The Who.
Caramba.
E supostamente é. A história inteira do filme é meio que inspirado em quando o Cameron Crowe era jornalista da Rolling Stone e acompanhou o Led Zeppelin.
É, ele explicou bastante a revista Rolling Stone.
É, e tem no filme também Led Zeppelin, tem...
Sim, toca Led Zeppelin.
Beach Boys, Yes. Rod Stewart.
Não, a trilha sonora é muito boa.
Tem boi.
Tem boi na linha?
Tem boi na linha.
Ai, ai.
Vamos ficando por aqui, senhoras e senhores.
Vamos ficando por aqui, então, né? Muito rock and roll.
Esse foi um bom podcast.
Um beijo na alma.
E adorem o Satã, né?
Adoro.
Você pode deixar uma mensagem pra
ou
você.
Ou não, né?
É.
Não.
Escute esse podcast ao contrário e não entenda nada.
E veja um segredo.
É.
Vai que tem uma fita no meio.
Nossa, isso é legal, hein?
Olha aí. O cara que editar isso tem que ser bom, hein?
É.
Será que ele consegue?
Vamos ver, senhoras e senhores.
Hey, ho, let's go.
Hey, ho, let's go.
Let's go. Da, da, da. Tchau.
Da, 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 da.
Tchau.
Hey, ho. Oh. Let's go!
E tem um outro que você pode... podemos cantar, que é aquele que fala assim: é o rock do Ronald, desse com o Ronald, rock do Ronald, Ronald McDonald.
Rock do Ronald.
Você tá balançando o pé aí?
Ah, eu não tô mais.
Ah, eu percebi.
Agora eu tô.
Agora você tá.
Ah, eu não tô mais. Eu tenho o pé nervoso.
Então coloca o pé nervoso no chão.
Achei que você falou outra coisa.
Por um momento eu quase comecei a chorar, mas aí você terminou a frase.
É, pô, e você?
Que tom, hein? Gelou, hein?
Nossa,
parece que agora você gelou o cu, hein? Piscou até de medo.
Porra!
Quanto que o cara bebeu, meu?
Tá nervoso esse, hein?
É engraçado porque esse barulhão aqui desse aqui parece mais que tá fazendo xixi. Ô,
bichiguinha.
Ah, vou achar que tá em looping, tá?
Morra! Não, agora com certeza o Moro não vai tirar essa orelha, porque vai ter o orra.
Vai dar super engraçado.
Porra!
Bom, eu nunca deixo de começo a festa. Eu vou lá pro final.
Patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocó, cocó, cocó se acabando. Tá acabando, cocoricó. Tá na hora da turma para. Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando tchau, 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 cocoricó.